Bom dia, senhores deputados. Temos hoje reunião da nossa comissão. O primeiro ponto, como habitual, é o ponto das atas. As atas foram previamente distribuídas, a 47, 48 e 49. Os senhores deputados, como é prática da casa, nós temos por hábito votar as atas, mas naturalmente que, mesmo a título posterior, se houver alguma recomendação ou alguma alteração, relativamente às atas, mas tenho a palavra, senhor deputado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Cumprimento as senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, cumprimento as senhoras e senhores deputados e queria só sugerir que na ata número 47, no ponto seguinte da ordem de trabalhos, ou seja, na página 3, a indicação, está aqui a dizer que ficou de ser indicado o relator do relatório da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu sobre o ano europeu de combate à pobreza, foi a deputada Clara Marques Mendes, portanto poderá já ficar expresso na ata e clarificado esse ponto.
Se bem percebi, na ata 47.3, na indicação do relator. Exatamente. Portanto, fica com essa correção e fica já assente. Mais alguma sugestão de alteração da ata, das restantes atas também? Não havendo, podemos dar como aprovada as atas 47, 48 e 49, com a ressalva que aqui deixei de se houver alguma consideração posterior para que os senhores deputados possam fazer chegar aqui ao Sr. Presidente. Segundo ponto, temos a distribuição de uma iniciativa do PCP, que diz respeito, que revê o regime laboral das AMAs. O relatório cabe, ou o parecer cabe, ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Pergunto, é o projeto de lei 211 nesta legislatura.
Peço desculpa, Sr. Presidente. Será a Sr. Deputada Idália Serrão.
Muito bem. Não sei se vale a pena fazer uma pausa, mas temos aqui um conjunto, no ponto 3, temos um conjunto de deliberações relativamente a iniciativas legislativas e europeias e o seu respectivo escrutínio. Temos, no fundo, quatro iniciativas que são colocadas à consideração aqui da Comissão, no fundo para avaliar se fazemos ou não um escrutínio e, portanto, a indicação do relator aqui é meramente indicativa. Temos que, no fundo, nos pronunciarmos sobre a intenção ou não de acompanhar estes processos. A primeira diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho é relativa à inspeção de navios pelo Estado do Porto de origem, presumo, e caberia ao parecer ao Grupo Parlamentar do PSD. A segunda é uma proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativamente às responsabilidades do Estado de bandeira na imposição do cumprimento da diretiva, de uma outra diretiva, que aplica o acordo celebrado pela Associação de Armadores da Comunidade Europeia, portanto, no fundo, tem a ver com direito marítimo, não é? E o direito de trabalho marítimo. Depois temos uma outra diretiva, respeitante à execução de uma outra diretiva que diz respeito ao destacamento de trabalhadores no âmbito da prestação de serviços, esta de uma natureza diferente, no fundo, esta tem a ver com outra realidade. E, por fim, temos uma proposta também de regulamento do Conselho relativo ao exercício de direito de ação coletiva no contexto de liberdade de estabelecimentos e de liberdade de prestações de serviços, esta se calhar conexa com a anterior, mas que tem dois grupos parlamentares distintos a nível de parecer. Pois, estava aqui a pensar em voz alta e se calhar já a falar em nome do grupo parlamentar do PCP, se calhar podíamos juntar as duas. Mas eu dava a palavra aos grupos parlamentares e depois também me pronunciava relativamente a esta matéria. Quem quer dar o primeiro pontapé de saída? Helena André.
Obrigada, Sr. Presidente. Só muito rapidamente em relação a estas matérias que estão na ordem de trabalhos para escrutínio, eu penso que, do meu ponto de vista, a primeira, a proposta de diretiva relativamente à inspeção de navios pelo Estado do Porto, não é algo que me pareça suficientemente relevante para nós fazermos o escrutínio, mas em relação às outras, eu acho que há matéria importante. Umas, de um ponto de vista simbólico, que é aquilo que tem a ver com a proposta de diretiva que transpõe um acordo entre parceiros sociais europeus e que me parece importante assinalarmos a existência deste acordo em relação à questão que tem a ver à Convenção do Trabalho Marítimo e, portanto, eu acho que nós deveríamos fazer o escrutínio desta proposta de diretiva e, tal como o Sr. Presidente evocou, as outras duas a seguir, independentemente de estarem neste momento atribuídas a dois grupos parlamentares diferentes, têm a ver com a liberdade de prestação de serviços no âmbito do mercado interno. A proposta de diretiva relativamente ao destacamento tem a ver com uma proposta de atualização da atual diretiva e vem no seguimento dos acórdãos do Tribunal Europeu de Justiça que deram a primazia às liberdades do mercado interno sobre o valor da negociação coletiva a nível nacional e, portanto, eu acho que são matérias que merecem a nossa análise e a seguinte tem também a ver com a liberdade de ação coletiva relativamente à liberdade de estabelecimento e de prestação de serviços, que está intimamente ligada com o tema anterior. E, portanto, do nosso ponto de vista, estas três propostas fariam sentido ser escrutinadas pela Comissão de Trabalho e Segurança Social.
Muito bom dia ainda a todos, desculpem o atraso. Dois encontros, primeiro com a GNR e depois com as freiras, portanto, são coisas que acontecem. De qualquer maneira, o segundo, de alguma forma, ilibou-me do primeiro. Não foi ao mesmo tempo, foi na sequência, mas antes assim, enfim, pelo menos no meu auto de fé, não é? As coisas, enfim, podem ser invertidas na opinião de outros. Bem, muito bem. Estávamos então na deliberação sobre o escrutínio das iniciativas europeias. E que a senhora deputada Helena André, tanto quanto percebi, seria não. A primeira não e as restantes, sim. Não sei se mais alguém pretende intervir, Sr. Deputado Mercedes Borges, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para dizer que concordo plenamente com a proposta formulada pela Sra. Deputada Helena André, tanto mais que a primeira diretiva, todas são importantes, todas as matérias, mas nós não temos tempo a fazer tudo e temos que admitir que é preferível abordarmos aquelas matérias que são efetivamente relevantes para a área do trabalho ou para as áreas que são tratadas no âmbito desta Comissão. E, certamente, esta proposta de diretiva será trabalhada no âmbito da economia, provavelmente, e terá aí a sua resposta mais atempada. Concordo também plenamente que possa haver uma junção das duas propostas e trabalhadas em conjunto. Não sendo a mesma coisa, tocam-se, portanto, intercruzam-se, e têm, até porque é uma diretiva extremamente importante, tem a ver e tem sido muito debatida com a prestação de serviços no âmbito do espaço da União Europeia.
Sr. Deputado Jorge Machado, creio que pediu a palavra. Faça a
sim, Sr. Presidente, era no fundo para concordar com o que aqui foi dito, não é? Na perspectiva de acompanharmos a segunda diretiva, no que diz respeito ao trabalho marítimo, e a junção das duas restantes. Uma vez que estão em matéria conexa, cabendo assim uma OPS e outra OPST, não sei se é esta a ordem, mas no fundo acho que teria tudo cabimento juntarmos os dois parceiros num só e arrumávamos o problema. Disse.
Muito obrigado pela sua sugestão. Mais alguma intervenção relativamente a este ponto? Creio então que é consensual que não faremos o escrutínio da primeira, não é? E que das restantes três a ideia seria juntar as duas últimas, não é? Aí a distribuição ficaria PSD a primeira, PS as duas últimas. Concordam? Pode ser? Indicam depois os senhores deputados ou as senhoras deputadas responsáveis pela autoria do parecer. Pode ser assim? Muito bem. Diga, Sr. Deputado Galanjão. O PSD a segunda, neste caso a segunda que passa a ser a primeira, e o PS a terceira e quarta, que a ideia seria juntá-las.
Será a senhora deputada Helena André.
Deputada Helena André, muito bem.
Só dá nota que PSD não faz questão de ficar, pode ficar com uma das que desejar, portanto é indiferente para nós.
Bom, então podemos passar ao ponto 4 da ordem do dia, requerimento para a audição com caráter de urgência do Sr. Ministro da Solidariedade e da Sociedade e da Segurança Social, não é? Para prestar esclarecimentos sobre a suspensão a partir de 6 de abril de 2012 e durante o período de assistência financeira da vigência do regime de flexibilização da idade de acesso à pensão de reforma por antecipação aprovada pelo Decreto-Lei nº 85-A-2012, 5 de abril. Eu irei dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que foi, enfim, que são os requerentes.
Somos os requerentes em nome de muitos cidadãos portugueses. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Este é um requerimento absolutamente natural perante aquilo que aconteceu na passada semana com a publicação em suplemento do Diário da República, na quinta-feira passada, relativamente àquilo que o Sr. Presidente referiu, à suspensão do regime de flexibilização da idade de acesso à pensão de reforma por antecipação. E o requerimento é no sentido, naturalmente, de ouvir com caráter de urgência o Sr. Ministro da Solidariedade e da Segurança Social para prestar os esclarecimentos devidos numa matéria que tem um impacto brutal em milhares e milhares de cidadãos portugueses, tem um impacto brutal nas expectativas dessas pessoas, nas expectativas que são goradas através deste decreto-lei. O Partido Socialista, desde a primeira hora que foi do conhecimento público esta decisão, foi claro, no sentido da falta de transparência, falta de explicação cabal relativamente à decisão tomada, falta de explicação por parte do Sr. Ministro, por parte do Governo, e no sentido em que a Assembleia da República, o Parlamento, esta Comissão em particular, tem sempre acompanhado as matérias da Segurança Social, as matérias da sustentabilidade da Segurança Social, tudo aquilo que tem impacto na vida dos trabalhadores portugueses, obviamente, que é um requerimento que vem nessa linha, parece-nos absolutamente razoável e pacífico, que é de ter da pessoa que assinou e do ministro que teve a responsabilidade primeira nesta matéria, vir dar explicações ao Parlamento. Certamente que o ministro Mota Soares, que também é deputado nesta casa e que foi deputado nesta comissão, terá todo o interesse em explicar, porque é de todo o interesse que seja claro e explícito as razões que levaram a esta posição radical. Foi uma posição feita sem explicações aos portugueses, sem consulta aos parceiros sociais. Isto é uma matéria que teria de passar também por esse procedimento, e um procedimento democrático, enfim, não é? E não é sumenos, os procedimentos são também a base da democracia. Há, de facto, o gorar de expectativas, nomeadamente aquelas pessoas que têm longuíssimas carreiras contributivas. Há pessoas que têm longuíssimas carreiras contributivas, que foram prejudicadas no início, digamos, da sua vida, e acabam com esta medida também por ter uma dupla penalização pelo impedimento abrupto da antecipação das reformas. E este é o contexto do requerimento que o Partido Socialista fez chegar à Comissão, no sentido de ouvir, nesta sede, o Sr. Ministro da Solidariedade e da Segurança Social. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Adão Silva, pediu a palavra. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós entendemos que esta matéria é uma matéria importante e é uma matéria que deve ser devidamente explicada aos portugueses pela via do Parlamento e, portanto, quero desde já dizer que estamos de acordo que o Sr. Ministro da Solidariedade e Segurança Social venha ao Parlamento explicar os contornos, os propósitos, os contextos, os objetivos deste decreto-lei que está aqui enumerado, o decreto-lei 85-A-2012. Evidentemente que, num breve entendimento também, quero acrescentar mais alguns aspectos, nomeadamente o seguinte. Nós estamos confrontados com uma situação muito delicada, que é a situação da sustentabilidade da Segurança Social. nós vivemos um período delicado do ponto de vista da nossa economia, que acresce uma situação de desemprego elevado, que se acrescenta ainda um envelhecimento acentuado da população e depois uma estagnação da produtividade. Ora, estes quatro elementos, economia, emprego, produtividade e envelhecimento, são os quatro pilares estruturantes de um sistema de pensões como aquele que existe em Portugal. E, portanto, a situação neste momento é uma situação em que estes quatro fatores influenciam negativamente o sistema de pensões em Portugal e, por isso, estas medidas têm que ser tomadas e, porventura, outras seguirão, porventura, digo eu, não me compete governar, mas porventura, digo eu, são, obviamente, medidas que resultam de um bem maior. E o bem maior é o bem da sustentabilidade do sistema público de segurança social. E, portanto, nós podemos falar em adjetivos mais, podemos enumerar, enunciar adjetivos mais ou menos extremos para classificar esta medida, mas para mim não resta a menor dúvida de que, confrontados que estamos com a pressão sobre as contas da segurança social e, em particular, sobre a despesa com pensões, tem, obviamente, que ser feita alguma coisa para corrigir esta situação. Evidentemente que podemos falar sobre que a medida não foi negociada com os parceiros sociais, que não foi devidamente exposta a debate público. Bom, toda a gente percebe que há aqui um exercício de recato que esta medida tinha, obviamente, que incorporar, sob pena do efeito ser absolutamente pervertido. E, portanto, eu diria que perante, e com isto remato, Sr. Presidente, perante o bem maior, que é a sustentabilidade do sistema público de segurança social, tudo mais me parece adjetivo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Adão Silva. Pergunto sobre este tema. Há mais inscrições? Sr. Deputado Artur Rego, faça favor.
Só para dizer, Sr. Presidente, que relativamente a este requerimento do Partido Socialista, nós, CDS, nada temos a objetar. Há uma medida que foi tomada pelo Governo, medida essa que o Governo entendeu que era necessário tomar e que penso que não foi só o Governo, penso que há uma maioria dos portugueses, evidentemente, que não estarão satisfeitos os diretamente visados pela medida, mas penso que a maioria dos portugueses entenderá o porquê e a razão de ser desta medida. Como o Sr. Deputado Adão e Silva muito bem explicou, nós estamos neste momento num país que atravessa uma gravíssima situação, mas dizer que neste aspecto da segurança social remeter a gravíssima situação somente para as dificuldades financeiras que o país atravessa é tremendamente redutor, tem de ser mais fundo na questão. A questão que Portugal tem neste momento, e a segurança social, um bocado por todo lado, o modelo que temos um bocado por todo lado, é uma questão que vem de trás. No caso específico português, tem a ver com a baixa taxa de natalidade, com o envelhecimento da população. Significa que, da forma como está montada a segurança social, os contributos, por um lado, para o reforço da segurança social, os contributos financeiros são menores e as necessidades e o esforço exigível à segurança social são cada vez maiores. O envelhecimento da população, o aumento do número de reformados exige um esforço financeiro gigantesco da parte da segurança social e aquilo que o sustenta financeiramente está em crise. O modelo económico e social que estava subjacente está em crise, está comprometido e, portanto, terá de ser revisto. Isso obriga, enquanto tal não acontecer, a que medidas como estas tenham de ser tomadas. Mas eu tenho a convicção, e aqui há uma chamada de atenção do Partido Socialista, legítima, quanto à forma, não à medida propriamente dita, mas quanto à forma como a medida foi tomada. E eu penso quanto a isso que os portugueses merecem um esclarecimento e tenho a convicção que o Governo e o Sr. Ministro, o Governo na pessoa do Sr. Ministro, está perfeitamente disponível para vir aqui prestar esses esclarecimentos e explicar não só o porquê da medida, mas o porquê da forma como esta medida foi tomada. E, portanto, nesse aspecto, o CDS também se preocupa com estas coisas, preocupa-se com as perplexidades e interrogações das pessoas acerca do processo. Também tem todo o interesse em que venha cá o Sr. Ministro e não temos nada a objetar ao requerimento do Partido Socialista, tirando uma expressão ou outra que lá vem, que achamos que é exagerada e forte e um bocado desenquadrada do contexto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sra. Deputada Maria Naiveca pediu também a palavra, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda votará favoravelmente este requerimento. Eu não me ia a deter sobre as questões da segurança social. Eu creio, Sr. Presidente, que há um momento de discussão que é fundamental, que é o momento em que se discute as grandes opções do plano e o orçamento de Estado. É aí que os governos devem delinear as suas estratégias políticas e económicas e aí fazer os aprofundamentos vários sobre a condução do país. E, portanto, nesta circunstância, tivemos um momento privilegiado de discutir a situação da segurança social, que foi exatamente nesse momento. E, curiosamente, a sustentabilidade da segurança social não foi discutida por culpa exatamente do governo, tendo em conta a conjuntura, tendo em conta uma série de fatores. E, portanto, e agora somos surpreendidos com medidas avulsas, o que significa que a estratégia do governo é consoante, portanto, consoante o momento, porque, de facto, a situação da sustentabilidade da segurança social é uma questão que se põe há bastante tempo, há alternativas diversas e, portanto, é isso que devemos discutir com o Sr. Ministro e, por um lado, também manifestar-lhe a sua incapacidade de ter discutido em tempo oportuno a estratégia da segurança social e esse tempo era exatamente o final do ano transato, quando se faz a discussão maior das políticas e das estratégias para o país. E, portanto, eu creio, Sr. Presidente, que não tendo sido feito nessa altura, a todo o tempo é tempo de discutir estratégias e acho que o Sr. Ministro deve vir cá, não só para justificar esta medida que me parece avulsa, a sua forma, mas a discussão mais profunda sobre as estratégias da segurança social, porque senão, ao longo do ano, como bem disse o Sr. Deputado Adão e Silva, fazendo uma previsão pessoal, mas como nada acontece por acaso, por as suas palavras, podem antever-se ao longo do ano muitos momentos surpreendentes. E eles só acontecem porque, efetivamente, as estratégias não estão definidas quando deveriam estar. Porque nada é novo, o problema da economia, o problema do emprego, o problema do envelhecimento, são temáticas que todos já discutimos, são matérias que todos conhecemos, o país também conhece, e, portanto, o que não pode acontecer é fazerem-se medidas surpresa, até porque em qualquer circunstância da vida dos homens e das mulheres, o efeito surpresa é sempre o efeito mais nefasto que as pessoas podem ter. Sim, porque o efeito... Está bem, mas... Eu, Sr. Deputado, se me permite, já tenho alguma experiência de efeitos de surpresa muito, muito dramáticos e sei o quanto custam os efeitos de surpresa, especialmente quando se tratam de situações como estas e, portanto, que levam as pessoas, de facto, à depressão maior. E eu acho que todos aqui temos a responsabilidade de evitar essa depressão maior, porque já todos têm a depressão calculada, não é? A depressão calculada está identificada, mas não lhe acrescentemos mais. Pronto, e ficávamos por aqui, Sr. Presidente, dando a minha inteira concordância a este requerimento.
Sr. Deputado Jorge Machado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer em nome do Grupo Parlamentar do PCP que concordamos com a vinda do Sr. Ministro, portanto votaremos favoravelmente o mesmo requerimento. a discussão do requerimento ou do conteúdo do requerimento, quer nas questões da forma que suscitam questões, quer nas questões de conteúdo, é para essa altura, não vou estar a adiantar essa discussão aqui. E agora acho que é importante, sim, ouvir o Sr. Ministro, dado o impacto que isto tem, e nomeadamente, como foi referido pelo deputado Miguel Laranjeiro, há um setor, uma franja da população que vê uma expectativa legítima, e aqui importa destacar aquilo que aqui foi dito, que é os trabalhadores com longuíssimas carreiras construtivas, não é? Que começaram a trabalhar com 12, 13 anos e que hoje têm 40 e tal anos de carreira construtiva e que vêm-se impedidos de aceder a um regime de reforma antecipada, que é legítimo dada a sua longa carreira construtiva. Eu acho que este argumento tem que ter peso e tem que ser ouvido. Também aqui as opções, não concordando nada, isto não resolve problema absolutamente nenhum da sustentabilidade financeira da Segurança Social, mas essa é uma discussão para ter com o Sr. Ministro. E, portanto, iremos votar favoravelmente também a vinda do Sr. Ministro para prestar esclarecimentos sobre esta matéria.
Eu devolvo a palavra ao Grupo Parlamentar Requerente, deputado Miguel Laranjeiro, para fecharmos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Registo a posição dos diversos partidos aqui representados. Relativamente ao Sr. Deputado Adão Silva, referi também que este é um pedido, ou para todos os deputados, peço desculpa, é um pedido com caráter de urgência, enfim, mediante, certamente, a diligência do Sr. Presidente da Comissão, mas faz sentido que esta seja uma matéria tratada aqui na Comissão com a vinda do Sr. Ministro, com caráter de urgência, enfim, não pode ser para as calendas, certamente seremos todos também de acordo com este princípio. Há uma parte da intervenção do Sr. Deputado Adão Silva que preocupa e que já vem nos jornais dos últimos dias e que preocupa ainda mais todos os portugueses, que é, porventura, outras medidas terão de ser tomadas. Ora, nós queremos saber, em nome da verdade e da clareza e da transparência do relacionamento democrático, que outras medidas estão na cabeça do Governo ou no entendimento do Ministro e do Ministério relativamente à área da segurança social, porque, de facto, é importante. Está a haver dificuldades do ponto de vista contributivo? Claro que está. Toda a gente imaginava que isto iria acontecer, com o aumento de desemprego brutal que tem acontecido. Há menores contribuições para a segurança social e há maiores subsídios, portanto, há um aumento do lado da despesa devido aos subsídios de desemprego. Era uma questão que, obviamente, não é de agora, nem dos últimos meses, que se perceberia que iria acontecer. Enfim, relativamente ao Sr. Deputado Artur Rego, agradecer também as referências, mas nós não estamos só, digamos, a nossa abordagem não é só sobre a forma, é também sobre o conteúdo da medida. Não estamos contra a forma, estamos também contra a forma, mas também contra a medida. E, portanto, dito isto, referir que muito há a esclarecer com a vinda do Ministro Pedro Mota Soares a esta comissão e estaremos certamente, digamos, interessados em ouvir as respostas que tenha para nos dar. Muito obrigado.
Silva, faça a favor.
Eu só queria dar aqui um breve esclarecimento, porque me dá a impressão que a frase que eu proferi aqui de outras reformas que virão a acontecer no futuro em relação à questão do sistema de pensões, que levantou aqui uma polémica equívoca, e não pode levantar polémicas equívocas, isto é. O que nós temos que perceber é o seguinte: do meu ponto de vista, o sistema de pensões que existe em Portugal é um sistema completamente inoperacional. Deu o que tinha a dar e não é ajustável às situações que vivemos, e por isso as coisas vão-se arrastando, vai-se tentando encontrar aqui alguns paliativos, mas tarde ou cedo tem que haver com certeza alterações. E eu não estou a dizer que as alterações que eventualmente venham a ocorrer, e virão quase certeza absoluta, as situações são muito evidentes do meu ponto de vista, que tem que ser feito aqui alguma coisa, que vá ser feito este ano, até no próximo ano. Eu digo é que as quatro grandes condicionantes do sistema de pensões, como aquele que existe em Portugal, são todas condicionantes, neste momento, negativas, que incidem negativamente sobre o sistema de pensões em Portugal. O que eu estou a dizer é exatamente isto, e portanto nós temos um sistema de pensões montado quando a economia crescia e não caía como agora cai, quando o desemprego estrutural estava muito mais baixo, o emprego crescia, a produtividade apesar de tudo crescia também e não tínhamos uma situação demográfica invertida como temos neste momento. E portanto aquilo que eu digo é que não sei se será este governo a fazê-lo, Talvez não, porque não está no programa do governo, mas eu acho que um governo sério, tarde ou cedo, vai ter que encarar estas coisas como deve ser. Isto é, a fórmula que está contida num decreto-lei 187 de 2007, que decorre da Lei de Bases da Segurança Social atual, não é, do meu ponto de vista, muito sustentável durante muito mais tempo. É exatamente isso que eu quis dizer, foi apenas uma observação um pouco especulativa. Mas eu também acho uma coisa, acho que, embora a próxima audição com o Ministro da Solidariedade e Segurança Social se deva confinar ao ponto que está no requerimento, eu acho que vale a pena, Sr. Presidente, e deixo-lhe aqui o desafio, um dia a Comissão organizar um debate a sério sobre uma matéria ligada com o sistema de pensões em Portugal, porque manifestamente, neste momento, a situação é, do meu ponto de vista, face ao contexto económico e social, relativamente insustentável.
Muito obrigado. Fica então feito o esclarecimento por parte do Sr. Deputado Adão Silva. Vamos só votar... Não, vamos, Sr. Deputado Adão Silva. Vamos passar à votação, só para registro. Vamos votar o requerimento apresentado pelo Partido Socialista. Já percebemos o sentido de voto, mas vamos, de qualquer maneira, fazer a votação. Votos contra? Abstenções? Está aprovado por unanimidade. Temos aqui dois aspectos que podemos tentar, pelo menos, adiantar algum trabalho relativamente à audição do Sr. Ministro, que é a data e depois também definirmos uma grelha para essa mesma audição. Eu tomei a liberdade de conversar com o Sr. Ministro e havia aqui uma possibilidade rápida. De qualquer maneira, essa possibilidade contente com as jornadas parlamentares do Partido Socialista. De qualquer modo, o Sr. Ministro sugeriria o dia 17 de Abril, da parte da tarde, podendo a parte da tarde ser às 4 horas, por exemplo, mas creio que as vossas jornadas são em Bragança e decorrem durante todo o dia 17. Haveria alguma possibilidade de fecharmos a 17? É porque há um problema. O Sr. Ministro depois sai para uma visita a Timor, o que significa que só estará disponível pós 26 de Abril, o que nos limita muito a irmos a Bragança.
Enquanto o Partido Socialista não se decide, eu só queria dizer em nome do Grupo Parlamentar do PCP que naturalmente esta decisão compete à bancada do Partido Socialista, não é? Porque o Partido Socialista tem condicionantes que mais nenhum grupo parlamentar tem. Não é prática habitual haver este tipo de reuniões em dias de jornadas, mas nada obsta que se realizasse essa mesma reunião. Mas naturalmente que há condicionantes de agenda de deslocação, agenda física, mas também há problemas de agenda política, que é o Partido Socialista que tem que decidir, e portanto, para nós, na nossa opinião. Pois, portanto, era só esse esclarecimento que queria deixar.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Digamos, há aqui uma questão, por um lado, uma questão, digamos, de dificuldade prática e de risco até de podermos chegar cá, porque nunca se sabe quando todos os grupos parlamentares sabem como é que é a realidade de umas jornadas, nunca se sabe exatamente quando terminam. Enfim, e por regra, eu acho que não ultrapassada nunca, enfim, não me lembro, os dias de jornadas parlamentares são dias de jornadas parlamentares, nem há trabalhos parlamentares, por razões óbvias e que todos os grupos aceitam. E para além disso, de facto, há esta dificuldade prática que não quereríamos, digamos, colocar e arriscar até depois alguma dificuldade que não possamos controlar. E, portanto, a questão está, de facto, entre o dia, esta próxima sexta-feira, enfim, solicitando de novo, em função também do interesse e do tema em si, não sendo possível ainda esta semana em que estamos, e depois também com a dificuldade da agenda do Sr. Ministro, enfim, teríamos de acolher o 26 de Abril, 26 de Abril que era, não é? Creio que era...
Não sei se dia 26 pode, creio que só pode a partir de 26, vai partir de outro.
Não, vai antes, regressaria a 26.
Tem que precisar, creio que regressa a 26, seria depois de 26.
Ou 27, enfim, sexta-feira. E vai logo a 18? Não, não é isso. Desculpa. E, portanto, Sr. Presidente, se me permite, enfim, se tivesse na disponibilidade de tentar insistir com a reorganização da agenda do Sr. Ministro no dia 13, e é 13 sexta-feira, até tem a sua graça.
Há pouco que conversei ontem, parece-me difícil, se vai ter uma série de compromissos agendados.
A questão das jornadas parece-me, digamos, inultrapassável, e aí, enfim, teríamos de passar para o dia 26 ou 27, não é? Máximo. Não, à noite. Não, isso não parece. Não, eu aqui também é um princípio que acho que não devemos abdicar, que os dias de jornada são dias de jornada. Agora, digamos, enfim, a possibilidade de sexta-feira, ou no limite até amanhã, admito que seja muito em cima, mas sexta-feira próxima, a qualquer hora. Se possível, logo a 27, enfim, que é sexta-feira.
Bem,
Não.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria, em nome do CDS, só de confirmar aqui dois ou três pontos. Primeiro, faço ao requerimento do Partido Socialista a disponibilidade imediata e total do Sr. Ministro se deslocar a esta comissão e no mais curto prazo de tempo possível, dentro daquilo que é uma agenda e um requerimento que entrou muito em cima da hora, face a essa agenda. Portanto, o Sr. Ministro disponibilizou-se para vir cá na terça-feira. Depois compreendo também a posição do PS, que era o dia que tinha disponível. E eu, o Sr. Deputado Sónio Fortezinhos, eu respondo-lhe já a isso. Compreendo perfeitamente que as jornadas parlamentares do PS não é da praxe, nem se costuma fazer, interromper as jornadas de parlamentares para proceder a trabalhos parlamentares, mas, no entanto, gostaria que ficasse claro que, se compreendo da parte do PS rejeitar essa data, não pode haver crítica ou mácula nenhuma na posição de ser ministro ao disponibilizar-se imediatamente para a primeira data que tinha disponível. Quanto à impossibilidade posterior e até 26 ou 27, por muita consideração que o Partido Socialista e os seus deputados do Partido Socialista mereçam a mim e certamente ao seu ministro, não estou a imaginar que ele, assim que soube pelo telefone que o requerimento tinha entrado, foi a correr marcar uma ida para Timor. Portanto, há uma impossibilidade objetiva de pré-agenda calendarizada. E, portanto, isso deixa-nos a data de 26 ou 27. Eu gostaria de perguntar, quanto a uma proposta que aqui apareceu de vir cá amanhã depois do plenário, que eu ouvi falar logo em 24, eu gostaria de perguntar, com toda a franqueza, ao Partido Socialista, na anterior legislatura em que eu cá estive, quantas vezes é que algum ministro ou algum membro do governo do Partido Socialista veio cá a pedido de uma comissão num espaço inferior a 24 horas, pode-se ver às atas, quando foi requerida a presença dos ministros, e o tempo que mediou entre a aceitação e a votação do requerimento aqui, os contactos do Sr. Presidente de qualquer das comissões parlamentares aqui e a disponibilização da agenda dos senhores ministros para se deslocarem aqui, o que é legítimo. O que é legítimo. Agora, faça isso, eu gostaria que houvesse aqui algum bocado de razoabilidade, até porque houve consenso quanto à pertinência do requerimento do PS, mas gostaria que houvesse algum bocado de razoabilidade quanto àquilo que é a disponibilidade de ser ministro, quanto àquilo que é a disponibilidade de agenda e quanto àquilo que é o bom senso de se encontrar numa data consensual sem recriminações ou apontar dedos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Portanto, eu irei tentar ver da possibilidade da próxima sexta-feira, embora julgo que não será fácil, uma vez que na conversa de ontem essa data não me foi apontada como uma data possível, mas tentarei, é também minha obrigação. Não sendo possível o dia 17, nem ao final da tarde, para se fazer, e compreendendo, evidentemente, os argumentos invocados, tentaremos agendar para 26 ou 27. E será sempre 26 pós-plenário ou 27 pós-plenário. Porque se é quinta ou sexta. Está bem? De qualquer maneira, podíamos já, eventualmente, avançar numa proposta de grelha. Ficava o trabalho já feito. Sim, Sr. Deputado João.
Isto realmente ter a agenda à mão dá algum jeito. 26 e temos discussão do Código de Trabalho.
É verdade.
Isso causa-nos objetivamente dificuldades, Sr. Presidente. Não estou...
Causa.
Eu adio...
26 e 27.
Eu adio com boa vontade a discussão do Código de Trabalho, Sr.
Presidente. Eu sei que adia. Mas eu sei que adia e com toda a boa vontade. Mas, enfim, é uma audição com caráter de urgência. Temos que... Querem, que tipo de grelha querem propor? Estou disponível para ouvir propostas para a grelha. Intervenção inicial do grupo parlamentar requerente. Quantos minutos? Parecia bem. Sou deputado.
Muito obrigado. Dado que, voltando ao assunto da grelha, dado que é uma audição, faça um requerimento com assunto específico, o CDS propunha uma grelha simples, com uma intervenção inicial do seu ministro, ou não, com uma ronda de perguntas de cada grupo parlamentar e a resposta final do seu ministro. Muito obrigado.
Sr. Presidente, bom, estamos ainda na discussão da grelha no seu todo. Como é, de facto, um requerimento do Partido Socialista, creio que faz sentido que o Partido Socialista apresente as razões do requerimento. E, portanto, acho que deve haver uma primeira intervenção do PS, seguido, naturalmente, a intervenção do Sr. Ministro. Enfim, o tempo idêntico. Depois, eu acho que devia haver duas rondas, com tempos diferentes, certamente, mas uma primeira ronda, não sei, o que é habitual, são 5 minutos, 6, 10... Deve haver aí grelha agora na grelha. Não, 10, 10, sim, e depois, portanto... Depois 5 e 3. Sim? Fica a segunda só, digamos, não obrigatória, mas a pedido, exatamente.
Sr. Presidente, aqui a deputada Maria Neiva que eu estava a recordar, e bem, é que já tivemos experiências no passado e já há uma grelha pré-determinada. E eu salvo erro é esta que o Sr. Deputado Miguel Laranjeira acabou de referir, que é 10 minutos de intervenção inicial para o requerente, 10 minutos para o Sr. Ministro responder, e posteriormente cada grupo parlamentar tem uma ronda de 5 e depois 3 minutos de terceira ronda, não é?
A segunda ronda pode ser
no fundo, sim, a terceira, a segunda ronda de cada um dos grupos parlamentares, sim.